Olá, bem-vindos ao podcast At Retail, o podcast da revista Distribuição Hoje. Hoje temos connosco duas convidadas para falar sobre o tema circularidade e tenho comigo Tânia Lucas, Head of Private Label da MC. Olá, Tânia.
Olá, Sérgio.
E tenho também Cristina Braga da Cruz, Head of Product and Digital Development na categoria de bazar. Olá, Cristina.
Olá, Sérgio. Obrigada por nos teres cá.
Obrigado nós por estarem presentes. Vou começar aqui pela Tânia e perguntar-lhe, até porque é uma categoria com um grande peso e expressão, como é que têm adaptado as vossas estratégias de sustentabilidade, que sei que passa muito pela redução e utilização de materiais, mas como abordam estas questões na MC e que percurso têm vindo a gizar, nomeadamente no que toca ao desenho de embalagem, que é um ponto que eu acho essencial nesta questão.
Eu acho que é importante dizer que a estratégia de sustentabilidade da MC ela está profundamente interligada e integrada na forma como nós fazemos o negócio, na forma como nós gerimos a nossa cadeia de valor e na forma como nós desempenhamos as nossas operações. Portanto, não existe uma estratégia de sustentabilidade per si, ela está embrenhada naquilo que é a forma como nós desenvolvemos o nosso negócio. E isso sempre teve muito, de forma muito consciente e de forma muito intencional nesta empresa, desde o início. Portanto, não é por ser um tema novo, de moda, que se tem falado muito nos últimos anos, que isso é realidade na MC. Isso já é realidade na MC há muito tempo, desde os primórdios desta empresa, porque nós realmente a nossa visão é de criar valor económico e social a médio e longo prazo e com isso nós somos muito conscientes daquilo que é o impacto da nossa atividade, do impacto quer seja positivo, quer seja o impacto menos positivo da nossa operação. E, portanto, nós temos atuado e temos trabalhado em muitos esforços e temos focado muitas nossas equipas em exponenciar aquilo que são os impactos positivos do nosso negócio e em mitigar e minimizar aquilo que são os impactos menos positivos. E realmente aí o packaging é um impacto muito visível, muito tangível do nosso negócio. E nós temos trabalhado de forma muito enfocada na componente do packaging, alinhando desde logo toda a organização, assumindo compromissos muito ambiciosos, eu acho que isso é importante dizer, acho que é importante estabelecermos targets e depois trabalharmos e que esses targets sejam targets, obviamente, isso, que possam ser executados, mas que tenham ambição por trás e balizarmos sempre por aquilo que é a bitola mais elevada e nós aí estamos muito suportados naquilo que são entidades ao nível internacional que têm as melhores práticas e que põem estes objetivos ambiciosos, como a Ellen MacArthur Foundation, como o WCSB, portanto temos aqui realmente entidades com as quais trabalhamos e que alinhamos estes compromissos muito ambiciosos enquanto empresa. E no packaging não foi diferente, nós temos um objetivo muito tangível, um compromisso comunicado ao mercado de ter 100% das nossas embalagens nos produtos de marca própria e de marcas exclusivas, recicláveis, compostáveis ou reutilizáveis até 2025. E temos trabalhado de forma muito proativa em atingir essa meta e continuamos de forma muito, muito incisiva a trabalhar para esse objetivo. Ao nível das embalagens, isto significa que nós temos que alinhar toda a organização neste compromisso com realidades tão diferentes em termos de negócios como alimentar, não alimentar, produtos perecíveis, produtos de cadeia longa, portanto, produtos com realidades muito distintas, mas que tem que haver um compromisso da organização e tem que haver um alinhamento de todas as equipas que trabalham, porque há diferentes equipas na MC que desenvolvem produtos, a minha equipa de marca própria, mas a equipa também da Cristina e outras dentro das equipas dos colegas da área dos frescos, portanto temos que garantir que há aqui uma mobilização, que toda a gente está consciente do que é preciso de fazer para atingir estes compromissos que a empresa efetivamente decidiu e bem que era aquilo que acredita que está certo. E, portanto, na lógica do packaging, nós temos trabalhado não só na redução e na eliminação dos materiais que consideramos desnecessários em termos de embalagem, não só quando conceptualizamos um novo produto, mas também quando reformulamos as embalagens existentes dos produtos que já temos no nosso portfólio muito diversificado, só na marca própria falamos de mais de 4 mil referências que nós temos no total das marcas do alimentar e não alimentar que nós trabalhamos, portanto é realmente aqui um esforço hercúleo de trabalharmos todas estas embalagens e de assegurarmos que nas novas embalagens, nos novos produtos que desenvolvemos, que elas cumprem estes requisitos de serem efetivamente recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis. E, portanto, isso tem significado um investimento grande na eliminação e na redução dos materiais, mas também no tema relacionado com a inclusão de materiais reciclados, sempre que possíveis, e na transição também daquilo que são os materiais de origem não sustentável para materiais de origem mais sustentável, como por exemplo transições que temos feito de packaging de plástico para cartão, garantindo também que esse cartão é proveniente de florestas geridas de forma sustentável. Portanto, é uma estratégia mais larga que não implica só a redução dos materiais, tem aqui diferentes vertentes e que é um caminho que nós temos trilhado ao longo de forma muito acelerada ao longo destes últimos anos, não estando aqui desfocados por tudo o que se tem passado, e já falámos aqui da pandemia, já falámos da guerra, nós mantemos-nos muito, de forma muito focada enquanto companhia e com todas as equipas mobilizadas neste sentido de trabalharmos aquilo que é o nosso packaging cada vez que nós conceptualizamos um novo produto. E temos tido inúmeras iniciativas visíveis para os clientes nestas áreas da forma como nós trabalhamos o packaging numa lógica de eco-design, portanto escolhendo aquilo que é o material mais adequado para aquela tipologia de produto, nunca esquecendo que o packaging tem aqui um papel absolutamente fundamental, crucial num produto, que é o de garantir a qualidade do produto, é o de garantir a validade, se estivermos a falar de um produto perecível, é o de garantir que aguenta o termo do acondicionamento, do transporte até chegar ao nosso entreposto, do nosso entreposto para as nossas lojas e depois para a casa do consumidor, e que chega à casa do consumidor, e uma vez mais estivermos a falar de um produto alimentar, com toda a garantia de que está, que é seguro para ser consumido. E, portanto, esse é o primeiro critério quando nós falamos de packaging, é salvaguardar que efetivamente não compromete a qualidade, e dentro do chapéu da qualidade eu coloco todas estas questões, a qualidade do produto, mas que escolhemos o melhor material, o mais sustentável possível, com todas estas derivadas e com todas estas dimensões. O tema das embalagens é, sem dúvida, uma área onde nós estamos a trabalhar de forma muito afincada e, com, uma vez mais, com diferentes desafios. A área alimentar será certamente muito diferente da área do bazar onde a Cristina, e não sei se Cristina...
Sim. Mas inspiraste imensas coisas na nossa área também. Sendo diferente, por exemplo, uma caixa de cartão é uma caixa de cartão, não é? E nós também as temos em tudo que é brinquedos, etc. E, por exemplo, estou-me aqui a lembrar que em termos de packaging e do que agora do manual de packaging pelo qual todos nos regemos, a primeira coisa que nós fizemos foi a parte da iconografia, não é? E que nasceu na tua equipa e que foi um pouco garantirmos que todas as embalagens tinham, isto foi um trabalho desenvolvido com a Sociedade Ponte Verde, de forma a que tivéssemos a certeza de que aquilo que alegávamos estava correto, mas todas as embalagens das marcas que o Continente, da marca Continente e das marcas que o Continente tem e desenvolve, tinham a iconografia certa para ajudar o cliente não só a saber separar, mas se tivesse algum processamento, imagina um blister que tem um cartão que tem uma caneta ou uma borracha dentro e tem aquela máscara de plástico e a parte de trás de papel, que são coisas diferentes das que tu tens, mas se calhar não diferentes do que tens na My Label quando tens um blister que tem um batom. Portanto, explicar ao cliente que deve separar e o que deve fazer, e depois também a iconografia que tu desenvolveste para sobre orientar em termos de materiais também acabou por ser adotada por nós. Portanto, hoje a nossa vida em termos de sustentabilidade e de ambição parece muitíssimo organizada e está, mas é um processo em que em termos de alinhamento entre equipas foi super rápido e algumas das coisas são relativamente recentes e num instante tiveram uma expressão muito massiva. Portanto, quando nos apercebemos que estávamos a trabalhar porque queríamos trabalhar uma iconografia que fosse clara para o cliente, não havia nenhuma razão para a Casa, para a Zoco, para a Boost, não usar exatamente a iconografia que as equipas do alimentar estavam a utilizar. Então, de alguma forma, qualquer cliente do Continente, qualquer que fosse o produto que comprasse das nossas marcas, ia encontrar um guião e um código de comportamento e de descarte da embalagem que fosse comum, que fosse perceptível, que fosse claríssimo, pudesse funcionar quando só existia duas cores, porque uma coisa é dizer, ponha no ecobonte amarelo e pôr aquilo amarelo, mas às vezes há embalagens que, até por questões ecológicas, funcionam e são mais baratas a uma cor. Então, isso foi uma coisa importante que fizemos e que nos alinhámos. Outra, por exemplo, era esta percepção de que antes de reconvertermos tudo em reciclável, etc., o eliminar, o perceber que é possível ter sacos-camas em que não se usa embalagem nenhuma, que ele tem uma área de estampagem gigante, então é possível estampar-se no saco do saco-cama a informação que o cliente precisa. O eliminar o PVC, que é um plástico de reciclagem mesmo, mesmo difícil. Todas as janelas de todos os brinquedos, hoje não há janelas de brinquedos do que são as nossas... Quer dizer, as janelas não têm aquele plásticozinho que não é necessário. Portanto, pronto, tentam-se prender os acessórios da nossa Sarita ou os acessórios do Happy Bear de uma forma diferente, mas são em cartão. A marca Casa tinha imenso PVC, portanto, aquelas embalagens das bolas de Natal com aquele plástico cristalino, transparente, a brilhar por todos os lados, aquilo são coisas que não são boas para o ambiente. Então, prescindirmos disso e encontrar alternativas é uma coisa que, testando o PVC eliminado hoje, até parece que foi fácil e foi dificílimo. Pois há caminhos que ainda não estão trilhados, portanto, termos noção, como tu referias, que 80% das embalagens já cumprem o nosso target de 2025 serem 100% recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis, há segmentos que a indústria não está ainda preparada. Portanto, foi possível mudar o que era possível mudar com parcerias incríveis. Portanto, os sacos Continente, tu estavas a falar de quantos milhões de iogurtes vendes, e não é possível vender o iogurte sem embalagem, mas também não é possível ir às compras sem sacos. Então, toda a transição de todos os sacos que estão em todas as lojas, que tinham uma percentagem de material reciclado que era relativamente indefinida e que com os parceiros com quem fazemos, nós quisemos elevar ao máximo, e o máximo não estava bem definido. Havia players que diziam, e não era verdade, que tinham sacos 100% reciclados, portanto eu estava convencida que isso era possível, portanto fomos atrás dos 100%, e foi por irmos tentar, como tu dizias, estabelecer coisas que a gente acha que são atingíveis, e a gente, quando se atira para uma coisa que acredita que é difícil, mas não é impossível, aterra no máximo que é possível, que é 80%, e atrás disso não foi só na nossa loja em que isso aconteceu. Portanto, é tão relevante o volume de sacos que o Continente põe que a própria indústria se adaptou, e neste momento não existem muitas lojas, seja do que for, que não tenham 80% de sacos reciclados. E, de facto, fazer isso, ou os outros de ráfia, os maiores coloridos, que são 100% reciclados, 100% recicláveis, que são duas coisas que nos esforçamos. Portanto, ao fazermos estes movimentos, são coisas que a gente faz o check e fica super contente, porque não são poucos milhões.
E falámos aqui da embalagem, reciclabilidade, e acho que há outro R que também é importante começarmos a debater nesta nossa conversa, que é a reutilização. É também um aspecto essencial quando falamos de circularidade, e por isso perguntar-lhe a Tânia como têm trabalhado estes eixos e que números podem já mostrar aos portugueses do trabalho que têm vindo a fazer.
Uhum. Nós, na lógica da reutilização, temos testado diferentes iniciativas, com também diferentes níveis de adesão por parte do consumidor. Portanto, nós temos testado a reutilização daquilo que são os sacos de embalamento das frutas e legumes, e a verdade é que nós conseguimos reduzir em 15% o consumo dos sacos ultraleves, mas temos também feito algumas iniciativas como o Refill on the Go. Nós temos hoje um projeto que se chama Refill Spot, que está disponível em duas das nossas maiores lojas, no Colombo e em Matosinhos, e que disponibiliza aqui a venda a granel de diferentes tipologias de produto, desde detergente e amaciadores para a roupa, até a alimentação para animais, cães e gatos, e até uma área de produtos de mercearia, de secos, de frutos secos, e também alguns produtos de mercearia biológicos. E portanto estamos com diferentes tipos de tecnologia também para cada um destes produtos, porque eles também têm características diferentes. Estamos a testar e a perceber se conseguimos escalar ou não estes novos conceitos de refill on the go. Paralelamente, nós também estamos a trabalhar muito ativamente em termos de produto, e portanto aqui na área que urgir, na área das marcas Continentes e das nossas marcas exclusivas, também temos vindo a tomar muito essa iniciativa ao nível do produto, naquilo que nós chamamos Refill at Home. onde nós temos disponibilizado, por exemplo, na área de limpeza do lar, através da nossa submarca de Continente Eco, e muito focado aqui no tema da capsulação e da ultraconcentração dos produtos, onde temos disponibilizado alguns produtos de limpeza de lar desta natureza, por exemplo, as nossas cápsulas de lavatudes, que depois o cliente pode diluir em casa, portanto, em vez de comprar já um produto diluído e que obviamente tem uma pegada ambiental em termos de embalagem muito mais significativa, mas também, por exemplo, muito recentemente lançámos na nossa marca My Label um cremes de rosto com um refill, portanto o cliente compra a embalagem de vidro e depois o que tem que comprar é uma embalagem que tem muito menos percentual de plástico, neste caso, e que faz a reposição desse refill na embalagem que já tem de vidro em casa. Portanto, isto também significa que nós estamos a gerar muito menos e a produzir muito menos desperdício em termos de packaging. Também temos fomentado na área alimentar todo o processo de utilização de caixas reutilizáveis que o cliente pode trazer de casa na nossa área de charcutaria e takeaway. Temos também um projeto muito recente nas nossas marcas do Go Natural e da Cozinha Continente, nos nossos restaurantes, que também permitem ao cliente trazer-te essas embalagens e nós depois voltamos. Temos aqui uma lógica de circularidade, a embalagem que o cliente adquire numa primeira vez que compra num dos nossos restaurantes, ele pode depois devolver e nós comprometemos a higienizá-la e ela a voltar para o circuito. Portanto, estamos a testar muitos modelos diferentes, porque acreditamos que este também é um caminho que nós precisamos de trilhar e de fomentar, mas também percebemos aqui que há clientes em diferentes estágios de maturidade, de conhecimento e de aceitação destes novos hábitos de consumo e que algumas destas iniciativas têm um impacto mais imediato e outras levam o seu tempo e que temos que dar tempo ao tempo e que temos de dar tempo ao cliente para experimentarem, para se habituarem, para reconhecerem as mais-valias, porque muitos destas iniciativas de reutilização nós sabemos que têm aqui um compromisso e um trade-off com a conveniência. Implica um mindset diferente, uma disponibilidade diferente da forma do cliente para comprar e para manusear aqueles produtos, e nem todos os clientes estão já nesse estágio de maturidade. Portanto, vamos andando a diferentes velocidades, vamos testando muitas coisas, porque acreditamos, e muitas destas iniciativas os próprios clientes também nos pedem. Nós ouvimos muito os clientes têm tido a oportunidade em algumas iniciativas, como por exemplo o programa Fora da Caixa que nós lançámos, onde pedimos aos clientes para nos partilharem ideias, sugestões, e muitas destas de reutilização, de refill, os próprios clientes foram eles que nos pediram. Ainda estamos com muitas frentes em aberto e estamos a ver o que é que faz sentido, o que é que já tem um nível de aceitação que nos permita escalar e o que é que, ainda não tendo um nível de aceitação que nos permita escalar, nós não queremos abandonar e queremos continuar a persistir, porque sabemos que leva o seu tempo.
Estava-me a lembrar de alguns pilotos que também temos e estava-me a solidarizar contigo, porque temos exemplos de coisas que mal foram lançadas, correram muitíssimo bem, e coisas que também estão a levar tempo a acelerar, e é muito giro perceber também. Estava aqui a pensar com os meus botões em termos corporativos, a abertura e a mudança que é em termos corporativos hoje darmos espaço a experimentarmos coisas que não temos a certeza que vão dar certo, mas que é a coisa certa. E, portanto, por exemplo, nós temos dentro do não alimentar, temos um piloto que é o Recycle, na perspectiva de ciclismo, Recycle, de reintroduzir bicicletas que já foram usadas à venda, portanto vender bicicletas que se foram reacondicionadas, e fizemos esse piloto, é super, super recente, portanto foi lançado este ano, de 2023, no início do ano, em Gaia e no Colombo, neste momento existe, e no primeiro mês vendemos, nós tínhamos um stock de 600 bicicletas reacondicionadas, e no primeiro mês vendemos logo 80%, e portanto o que nós entendemos é, nem nós sonhávamos quão apto, pronto, disponível, ansioso está o cliente por não ter que ir comprar a bicicleta nova, estando ela em perfeito estado, porque é o compromisso que nós temos, não é? Portanto, arrancámos a fazer isto também em piloto com bicicletas que tinham sido ou devoluções do cliente, ou bicicletas de exposição, ou que tinham um risquinho, ou que tinham um problema no pedal. Portanto, elas estão à venda perfeitamente recuperadas, e foi arrebatadora a reação que o cliente teve a isso. Mais lento também, outro piloto que fizemos em Matosinhos, que é o Restyle, portanto temos roupas de marca que estão utilizadas na mesma ótica que existem, que existe a Vinted e que existem estes modelos que são mais digitais, e também referenciado pelo cliente como uma coisa que gostava de ver nas lojas Continente, portanto, de facto, com uma adesão um bocadinho mais lenta, mas também muito interessante, portanto, é uma coisa que terá um ano e pouco e 3 mil e tal peças, assim, que as pessoas escolhem. Portanto, a velocidade com que se escalam alguns modelos destes e com que não se abandonam, porque há uns que demoram a acelerar, é relevante. Outra coisa que fizemos, assim, de forma com um parceiro que tu referias e bem que temos muitas vezes a aqui neste caso até foi o parceiro que nos desafiou, a Oxford, que é um parceiro, que uma marca de cadernos, que veio ter com a equipa da Note, não é? E desafiou-nos a fazer recolhas de cadernos utilizados. E imediatamente, quando ouvimos isto, pensámos, não deve haver nada mais fácil do que fazer isto, porque as nossas lojas, para além de estarem em todo lado, já têm um sistema de recolha de papel montado. Obviamente que o papel que está, a recolha que está montada não é de cadernos agrafados e com espirais e com fitas colas e com capas de plástico, e portanto é papel que está. Mas quando uma pessoa pensa, vendo isto deve ser fácil, não tendo sido fácil a montagem, foi brutal a adesão dos clientes, porque efetivamente se nos pusermos nos pés do consumidor, não é só o que ele nos pede, mas que problemas é que nós temos como pais quando arranca o ano novo, que temos pilhas e pilhas de estantes de cadernos escritos que se vamos pôr no ecoponto estamos a criar um problema, porque ele tem agrafos, porque ele tem espirais, porque ele tem metal, porque ele tem plástico. E portanto o Continente comprometeu-se a receber com os parceiros que temos, a recondicionar e tirar tudo que é agrafos, plásticos, etc., e reciclar todo o papel que recolhermos. Já que vendemos imensos cadernos, retomamos imensos cadernos.
Acho que aqui falamos também de várias questões, ou seja, um assumir de uma responsabilidade também por parte da MC, daquilo que é a pegada dos produtos que disponibiliza aos seus consumidores. Falamos também aqui de outra questão que eu acho que é essencial e gostaria de voltar um pouco atrás para um projeto que a Tânia abordou, que é o projeto do Refill. Aqui há certamente uma curva de aprendizagem por parte do consumidor, há uma readaptação dos seus próprios hábitos para uma nova realidade. Eu perguntar-lhe, obviamente disponibilizam esses pilotos, testam estas soluções, mas como se mete depois o impacto junto do consumidor deste tipo de iniciativas?
Nós hoje temos esse projeto apenas presentes em duas lojas. Escolhemos as lojas onde disponibilizamos esse refill on the go de forma muito consciente. São duas das nossas maiores lojas em grandes centros urbanos. Portanto, nós temos cerca de 20 produtos disponíveis, entre o que referi, produtos de limpeza do lar, detergentes amaciadores, pet care e também a área de produtos de mercearias, frutos secos e produtos biológicos, disponíveis para o consumidor fazer a sua compra a granel. E essa compra a granel pode ser feita através das embalagens reutilizáveis que nós disponibilizamos nas lojas ou através das embalagens que o próprio consumidor possa trazer. O que sentimos 7 meses envolvidos da implementação deste projeto é que efetivamente a taxa de adesão ainda é relativamente curta. Nós tivemos um grande interesse ao início e sentimos aqui algum pique inicial, acho que também de experimentação, do efeito de novidade, e já referi que foi realmente, esta foi uma das sugestões que mais recebemos da parte dos clientes, e olhamos para outros mercados e lá fora, por essa Europa fora, em alguns retalhistas já há testes desta natureza, sobretudo até dos que eu conheço, em particular na área de limpeza do lar, alguns destes testes e muitos destes testes são nessa tipologia de produtos, mas a verdade é que nós sentimos que era o cliente que estava a sugerir, que houve um interesse exponencial naquilo que foi o primeiro momento de implementação, mas que agora há uma estagnação e portanto ela é medida com esses resultados visíveis que nós percebemos de vendas, não é? O que é que estes produtos estão a vender e de que forma é que os clientes estão, ou escutamos obviamente também aquilo que é o feedback dos consumidores para perceber o que é que são as principais razões de adesão e os principais motivos de detração, porque é que há inibição a aderir a este tipo de soluções, e portanto não estamos convictos de que não seja possível escalar este modelo, mas efetivamente os resultados que obtivemos nestes 7 meses têm-nos feito refletir se estamos a ir demasiado longe, se o cliente está preparado para, mas não nos fazem abandonar. Já falámos aqui muito sobre não queremos desistir à primeira contrariedade ou porque realmente não vemos uma adesão brutal da parte dos consumidores. Portanto, vamos persistir. 7 meses consideramos que ainda não são suficientes para determinar o sucesso ou insucesso deste piloto. Também não são, seguramente, com estes resultados, não são determinantes para nós escalarmos este modelo, mas vamos persistir e vamos insistir e vamos procurar obter cada vez mais feedback da parte dos consumidores para perceber de que forma, qual é o trigger que nós podemos aqui, enquanto solução, se houver alguma coisa que do nosso lado possa ser feito, porque há obviamente aqui uma mudança grande de hábito de consumo da parte do consumidor, que isso é o consumidor que é soberano, no final do dia é ele que decide, é ele que escolhe, mas que se da nossa parte houver aqui alguma coisa que possamos fazer ao nível da solução tecnológica que oferecemos, ao nível daquilo que é a capacidade das embalagens que oferecemos, se houver esses fine tunings, é através da auscultação com o cliente que nós vamos desenvolvendo e afinando este modelo. Não estamos preparados para desistir, mas a verdade é que, e com muita franqueza e com muita transparência, que os resultados 7 meses devolvidos não eram aqueles que nós esperaríamos e, portanto, vamos dar mais tempo ao tempo, porque acreditamos que realmente que o cliente nos pede imenso. Acho que há aqui um tema de mudança de hábitos e há um tema de trade-off, de conveniência, que o cliente, a seu tempo, e há de reconhecer. Portanto, vamos persistir e insistir nesta iniciativa.
Isso. E é sempre essencial envolver o consumidor, e aqui Cristina acho que tem um projeto também desenvolvido e com um grande sucesso, que é o Good Bag, que tem um grande envolvimento aqui da parte do consumidor e que passa também por uma estratégia de redução daquilo que é a pegada deixada pelo consumo, vamos dizê-lo assim. Gostaria que nos explicasse aqui um pouco melhor como é que surgiu esta iniciativa e também se já tem um histórico que nos possa revelar relativamente aos impactos desta iniciativa que lançaram.
Então, a Good Bag. Eu não posso assumir o crédito pela Good Bag. A Good Bag existia já na Europa, é um projeto que é internacional, com imenso sucesso. Chegou-nos através da equipa da sustentabilidade, E depois foi apadrinhado por o nosso diretor de marketing, que também foi determinante em ajudar a vender esta adoção desta ideia, e depois a equipa comercial que comprou isto e que deu força. Portanto, a Good Bag é um saco de grande dimensão, é um saco muito bonito também, de um algodão orgânico e altamente resistente, com uma capacidade enorme, muito confortável de levar e com profundidade. Portanto, é um saco que leva uma quantidade de peso incrível e que tem uma característica muito engraçada, porque tem um microchip que com um sistema em que, primeiro, cada good bag que é comprado é plantado a uma árvore, mesmo que a pessoa não acione mais nada do que só comprar um saco reutilizável que se chama good bag. Cada vez que a pessoa vai à loja, se tiver o saco registado, o good bag, há um saco que é removido do oceano. Portanto, a empresa compromete-se a que todas as vezes que o cliente for à loja com aquele saco e classificar que entrou na loja com aquele saco, e isso faz-se perto da linha de caixas, há o patrocínio da remoção do saco plástico. E, à data de hoje, já são plantadas, deixa-me só não enganar ninguém, mas já são plantadas 21 mil árvores. Isto são números recentes, portanto tive que confirmar. E já foram removidos de oceanos 11 mil sacos. E é muito giro, porque também possibilitam-nos ter as nossas próprias alegações, e nós temos ali, dizemos less is more nuns, noutros fazemos, temos grafismos que são, vê-se imenso nas praias, portanto percebe-se que é um saco que tem uma utilização interessante, mas é um saco que tem uma pegada que não acaba, porque sempre que é reutilizado a pessoa também recebe créditos numa app, se a pessoa gosta deste tema da gamification, em que recebemos sementes na app. e as sementes de cada vez que vamos à loja são, salvo erro, 50. Depois podemos escolher na app se queremos remover mais plástico dos oceanos, que tipo de árvores e quais e onde é que as queremos plantar, se queremos plantar em Portugal, se queremos plantar no Madagascar, se queremos plantar em Arrozais. E, portanto, é tudo o que as pessoas gostam de fazer. Portanto, o saco é bonito, é altamente conveniente e resistente, dá para outras coisas que não sejam só compras, e quando se compra está a plantar árvores e a tirar plástico dos oceanos. Já tem 3 anos e é um saco que é um favorito dos nossos clientes.
Perfeito. Agora vamos entrar aqui na reta final e tinha duas questões, porque eu acho que vocês também lançaram várias vezes esse sistema para cima da mesa, que é a forma como depois, no fundo, reequilibram as contas e devolvem ao planeta aquilo que tiraram. Falámos daquelas iniciativas da plantação de árvores, falamos agora da retirada de plástico dos oceanos. Obviamente há sempre, em cada iniciativa que lançam, também esta necessidade de medir o impacto do trabalho que têm e do investimento que têm desenvolvido. Perguntar-lhe a Tânia, aqui também para começarmos a fechar, como o fazem no âmbito da MC e como se valoriza também a opinião dos consumidores, que foi uma tónica várias vezes aqui também nas suas respostas.
Bom, eu acho que nós temos falado aqui um bocadinho do que é que tem sido a postura da MC ao endereçar estes temas e esta vontade de criar impacto real, mensurável, de estabelecer compromissos que são bastante ambiciosos e depois de mobilizar e alinhar toda a organização em função desses compromissos. E vou dar um exemplo muito específico do packaging. Quando nós estabelecermos em 2019 este compromisso de termos 100% das nossas embalagens recicláveis, compostáveis ou reutilizáveis até 2025, não sabíamos a enormidade do que é que estava por trás disto, nem onde é que nós estávamos nesse momento. A verdade é esta, e portanto houve aqui um esforço grande das equipas, e hoje nós criámos processos robustos em todas as equipas que desenvolvem produto e em todas as equipas que gerem a portfólio de produtos na nossa casa, para tipificar os materiais de embalagens em cada um desses produtos, para designar se incorporamos ou não materiais reciclados, para designar se esses materiais estão certificados como sendo provenientes de origem sustentável. E, portanto, tivemos aqui um trabalho exaustivo de garantir que conseguimos a todo momento ter uma fotografia, medir, avaliar e perceber como é que nos posicionamos versus aquilo que são os nossos compromissos. Não só para conseguirmos medir até que ponto é que estamos a chegar lá ou não, mas eu acredito que cada vez mais para irmos começando a estabelecer objetivos cada vez mais ambiciosos daqueles que nos fazem correr atrás, como já falámos aqui muito hoje, que até podem parecer assim um bocadinho quase que absurdos, não sei se absurdos é o melhor adjetivo, mas assim quase que intangíveis e inalcançáveis, mas que depois fazem correr toda a organização. Portanto, nós temos criado muito esses processos de mensurar aquilo que é o impacto, que se calhar há 4 anos atrás eles praticamente não existiam, e hoje nós estamos num nível de maturidade e de informação e de sistematização dessa informação na organização que nos permite mensurar o impacto e perceber e estabelecer estes compromissos, e que sejam, lá está, uma vez mais, compromissos cada vez mais ambiciosos. Ouvir o consumidor, para nós, tem sido determinante para percebermos o que é que está a fazer eco junto do consumidor, o que é que ele já apreende, o que é que realmente já é muito visível e muito material junto do consumidor, e em que áreas é que nós temos que trabalhar. E aí eu acho que nós ainda temos caminho a fazer enquanto empresa. Temos de trabalhar na parte da literacia, da desmistificação, de muitas das vezes desmistificando aquilo que é o greenwashing, não é? Aqueles chavões que ouvimos, aqueles claims bonitos que vemos e que depois têm pouca materialidade do ponto de vista de impacto real. E, portanto, isso também nos cabe a nós. Também assumimos essa responsabilidade enquanto retalhista, uma vez mais, enquanto ator nesta cadeia de valor, de fazer, é de prestar informação ao cliente e depois, no final do dia, com essa informação, o cliente decide aquilo que considerar que é melhor para si, mas que faça uma decisão consciente, informada e de acordo com aquilo que acreditar que é o correto.
Tem, Cristina, metas e objetivos muito ambiciosos aqui no que é toda esta temática que nós tivemos a abordar, perguntar-lhe como será possível cumpri-los a todos e que exemplo podem deixar também para o restante retalho, até pelo peso que tem a empresa Sonae no mercado português.
Eu revejo-me imenso no que a Tânia acabou de dizer, até achei que não íamos referi-lo, que era quando definimos os objetivos em 2019, nem tínhamos noção do ponto em que estávamos, e portanto definir objetivos que nem sabíamos se eram impossíveis, no momento em que não havia diagnóstico, só não é loucura porque sabíamos que íamos aterrar a nave num sítio muito bom. E eu acho que acima de tudo é o exemplo da ousadia e da convicção, é o exemplo de que não tem que ser perfeito para ser experimentado, e é o exemplo de agilidade que já tínhamos pré-pandemia, reforçámos durante a pandemia e que sentimos que conseguíamos fazer ágil e rápido. Sinto outra coisa engraçada relativamente aos objetivos serem impossíveis ou não. Portanto, nós de primeiro foram definidos os primeiros objetivos, depois começámos a medir e a diagnosticar e, entretanto, muito rapidamente organizámos-nos e pusemos as coisas todas da maneira que era necessária para podermos fazer aquilo que são, para além de objetivos, compromissos. Esses também muito ambiciosos, não é? Temas ligados à desflorestação, temas ligados a coisas muito mais difíceis de mapear do que o plástico. Portanto, nós arrancámos pelo plástico porque é um tema grave e pesado e no qual temos um impacto grande, mas agora também temos targets de descarbonização, targets associados a vidro, a metal, a papel, portanto, a tanta coisa. E quando os objetivos são definidos muito ambiciosos, eu acho é que nós não estamos muito habituados a não chegar lá. O que eu sinto é que o caminho trilhado, que começou inicialmente por nos organizarmos, por termos ferramentas para cadastrar a informação que tínhamos, por termos as mesmas ferramentas, por termos ferramentas que guardavam histórico sobre o que tínhamos evoluído relativamente ao ponto de partida, que de repente quando havia compromissos e já tínhamos apanhado toda a fruta baixa, e já tínhamos trabalhado com fornecedores e já tínhamos feito tudo o que nos parecia elegível de forma rápida, ágil, colaborativa a fazer, aquilo que nos falta, os tais 20% que nos faltam, são os mais difíceis de todos. Se no fim, como é que os medimos, se no fim nos vamos fustigar se não tivermos atingido, eu acredito que se os atingirmos, provavelmente já pusemos a barra mais longe antes de eles estarem atingidos, porque é um bocadinho a postura. Portanto, eu diria que o nosso exemplo tem muito a ver com esta ousadia, com esta ambição e com esta vontade de não falhar, sabendo que se falhar não há grande problema, porque estamos aí no caminho certo. Por outro lado, outra coisa gira, que estava a ouvir a Tânia responder de quão difícil é medir coisas tão novas e tão piloto e tão... Há coisas que funcionam num sítio e não no outro. Estes desafios ambiciosos que foram estabelecidos também nos trouxeram, mais do que só dores de cabeças ou enigmas para resolver, alguns presentes, e presentes grandes. Eu estava aqui a pensar nas nossas áreas, por exemplo, quando quisemos tirar o plástico de tudo o que são os lençóis, as almofadas, os edredons da marca Casa, são oportunidades para repensar por completo a forma como nós fazemos, não é o bem feito para o planeta, é... Hoje vendes ao cliente as coisas de uma determinada maneira. Hoje apresentas as coleções, os tamanhos, as cores, as fronhas, os lençóis. Implantas o que tu vendes em loja de uma determinada maneira. Se tiveres que tirar e deixares de ter plástico, PVC, cartão, tudo misturado, tudo fechado, tudo não sei o que é que acontece? Tens que repensar por completo a forma de teres aquilo numas caixas que são muito mais ágeis de repor em loja. Portanto, facilitar completamente a vida às operações. E fazer aquilo... Como vamos ter que repensar, vamos olhar para o cliente e vamos ver o que é que toda a gente que só faz isto na vida, quem é que mais lençóis vende no mundo, vamos a todos os sítios ver como é que eles fazem e perceber, por acaso neste caso, que pouca gente fazia da forma que nos parecia a certa. Mais uma vez, termos a ousadia e a convicção de ir ver, pensar pelas nossas cabeças e decidir. E aquilo que nós refizemos cruzou, possibilitou-nos cruzar, o facilitar a vida aos colegas de loja, o facilitar a vida ao cliente. Portanto, ao irmos analisar a forma de compra do cliente deste tipo de produtos, percebíamos que ele imensas vezes tinha imensa dificuldade em encontrar, e quando nós implantávamos aquilo tudo bonito por coleções, parecia que não estávamos a ver que o cliente diz, eu preciso de uns lençóis para a minha cama, e o cliente sabe, a minha cama é uma cama de casal, então vamos implantar aquilo por tamanho, por dimensão, casal, solteiro, se é casal, se é king, se é queen size, o que é que é. E portanto, ao mudarmos isto tudo só para tirar o plástico, nós aumentámos as vendas brutalmente. Portanto, é um trabalho que de forma holística conseguiu tocar dores muito para além das que são as dores do planeta e muito para além do que são os nossos compromissos. Portanto, permitiu-nos fazer as coisas bem feitas, o parar, o pensar, o analisar, o testar. Não fizemos logo isto em todo lado. E no fim correu tudo bem. Portanto, em alguns casos corre tudo bem.
Perfeito. Tânia Lucas, Cristina Braga da Cruz, muito obrigado.
Obrigada.
Obrigada, Sérgio.
Fechamos assim mais um episódio do Podcast at Retail. Até já.
Este podcast tem o apoio de MC Sonai.